Educação Respeitosa Sem Segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
Na terça-feira, 5 de maio de 2026, o Brasil voltou a olhar para uma escola como quem olha para uma ferida aberta. No Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, duas trabalhadoras da educação, Raquel e Alzenir, foram mortas durante um ataque a tiros dentro do colégio. Outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma estudante. O suspeito é um adolescente de 13 anos, aluno da instituição, que teria usado uma arma pertencente a um responsável legal. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, neuropsicopedagoga, educadora parental e autora dos livros infantis Ari Encontra a Calma e Ari e o Vai Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar sobre quando a escola sangra. A sociedade inteira precisa se perguntar onde falhou. A matéria do G1, que relata a homenagem feita pelas amigas de faculdade de Raquel, não fala apenas de uma vítima. Fala de uma mulher inteira, uma mulher que estudava, trabalhava, sonhava, convivia, era querida, era lembrada. Raquel cursava enfermagem, estava construindo o futuro. Alzenir, conhecida como Tia Zena, trabalhava havia anos na escola e era lembrada por ex-alunos como uma presença afetuosa nos corredores. E talvez seja aí que a notícia doa ainda mais. Porque quando lemos duas servidoras mortas, corremos o risco de transformar pessoas em estatística. Mas havia vida antes da tragédia. Havia rotina, havia café passado, uniforme, ônibus, caderno, trabalho, mensagem de amiga, planos, família esperando em casa. Havia uma escola funcionando num dia em que devia ter sido apenas mais um dia comum. E é justamente isso que nos assusta. A violência extrema, quando entra na escola, não atinge apenas quem foi ferido diretamente. Ela rasga uma comunidade inteira. Ela muda a memória das crianças. Ela altera a sensação de segurança dos professores. Ela atravessa os pais, os profissionais da educação, os colegas, os vizinhos. As famílias que naquela tarde devem ter corrido com o coração fora do peito. A escola deveria ser lugar de lápis, lanche, recreio, livro aberto, conflito mediado, amizade nascendo, adulto disponível. Mas cada vez que uma tragédia assim acontece, somos obrigados a fazer uma pergunta difícil. O que podemos fazer para que a escola continue sendo escola? Não existe uma resposta simples e seria desrespeitoso com a dor das famílias fingir que existe. Evitar esse tipo de tragédia não se resume a colocar mais câmeras, mais grades ou mais medo nos portões. Segurança física importa, claro, protocolos importam, controle de entrada importa, treinamento de equipes importa, mas uma escola protegida não é apenas uma escola vigiada. Uma escola protegida é também uma escola que observa, escuta, acolhe, registra, encaminha e age antes que o sofrimento vire ameaça. A violência extrema raramente nasce do nada. Ela costuma se alinhar de muitos silêncios acumulados. Silêncios dentro de casa, silêncios na escola, silêncios nas redes, diante de sinais que parecem pequenos, mas que juntos gritam. Isolamento intenso, fascínio pela violência, ameaças disfarçadas de brincadeira, mudanças bruscas de comportamento, frases de ódio, desejo de vingança, relatos de humilhação, acesso a armas, consumo de conteúdos violentos, falta de pertencimento, falta de adulto. Isso não significa culpar a escola, nem culpar a família de forma rasa. Significa entender que prevenção precisa ser rede. E rede não é discurso bonito, rede é ação coordenada. Famílias precisam conversar mais com seus filhos e não apenas perguntar se fizeram o dever. Precisam saber o que eles consomem na internet, com quem conversam, que comunidades acessam, que tipo de conteúdos atrai. Precisam observar mudanças, buscar ajuda, não romantizar agressividade, não tratar sofrimento emocional como frescura, não normalizar falas violentas como coisa de adolescente. E principalmente, família que tem armas em casa precisam entender uma coisa: arma acessível à criança ou adolescente é risco real. O caso do Acre reacende essa discussão com brutalidade. Segundo as informações divulgadas, a arma usada pertencia a um responsável legal do adolescente. Não basta dizer que a arma é legalizada, é preciso perguntar, ela está absolutamente inacessível? A munição está separada? Existe cofre adequado? Existe controle? Existe consciência do perigo? Porque uma única falha pode custar vidas. As escolas, por sua vez, precisam de protocolos vivos, não documentos esquecidos em gavetas. Precisam formar equipes para reconhecer sinais de sofrimento emocional, intimidação, isolamento e radicalização. Precisam ter canais seguros de denúncia, onde estudantes possam falar sem medo. Precisam levar a sério quando uma criança diz: "Estou com medo. Ele falou que vai fazer alguma coisa. Ele mostrou uma arma. Ele postou algo estranho." Muitas tragédias deixam pistas. O problema é que muitas vezes as pistas se perdem porque ninguém sabe para quem contar ou porque quem escuta não sabe o que fazer. Talvez precisam falar de bullying. Também precisamos falar de bullying com mais responsabilidade. Bullying não é brincadeira de criança, não é rito de passagem, não fortalece ninguém. Crianças humilhadas repetidamente podem adoecer por dentro, mas é importante dizer que sofrimento não justifica violência. O que ele exige é cuidado, intervenção, escuta, proteção e responsabilização dos envolvidos antes que a dor encontre caminhos destrutivos. Educação respeitosa não é permissividade, nunca foi. A educação respeitosa é ensinar limites com dignidade, é intervir quando uma criança machuca a outra, é não expor, não humilhar, não ridicularizar, é entender que toda criança precisa ser vista, mas também precisa aprender que a sua dor não lhe dá o direito de ferir o mundo. Na prática, isso significa que escolas precisam trabalhar convivência todos os dias. Não apenas na Semana da Paz, não apenas depois da tragédia. Convivência se constrói na fila, no recreio, no grupo de WhatsApp, no comentário sobre o corpo do colega, na risada coletiva que humilha alguém, na exclusão silenciosa, no apelido que parece inofensivo para quem fala e devastador para quem recebe. É ali que a prevenção começa. Também começa quando professores têm apoio. Não dá para pedir que educadores percebam tudo, acolham tudo, previnam tudo, ensinem tudo e ainda sobrevivam emocionalmente sozinhos. O MEC informou o envio de uma equipe especializada do programa Escola que Protege ao Acre após o ataque, com foco em crise e violência extrema. Esse tipo de resposta é necessário, mas não pode ser apenas emergencial. Precisamos de políticas contínuas de saúde mental nas escolas, formação de professores, equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, protocolos de fluxo e investimento público. Depois que a tragédia acontece, todo mundo pergunta: como ninguém viu? Mas talvez a pergunta mais honesta seja: estamos criando condições para alguém ver? Porque ver exige tempo e professores estão exaustos, coordenadores estão sobrecarregados, famílias estão correndo, crianças estão hiperconectadas e, ao mesmo tempo, muitas vezes profundamente sozinhas. Adultos estão emocionalmente indisponíveis, mesmo quando estão fisicamente presentes. É aqui que entra uma palavra que parece simples, mas é estrutural: presença. Presença não impede todos os males do mundo, mas a ausência aumenta muitos riscos. Presença é saber ouvir sem debochar, é perceber quando uma criança muda, é entrar no quarto, olhar o celular com responsabilidade, perguntar de verdade, é construir vínculo antes da crise, é fazer da casa e da escola lugares onde a criança possa dizer: eu estou com raiva, eu estou com medo, eu fui humilhado, pensei uma coisa ruim, antes que ela transforme tudo isso em segredo. A tragédia no Instituto São José não pode virar apenas mais uma notícia triste que nos comove por 2 dias e depois se perde no fluxo das redes. Raquel e Alzenir não podem ser lembradas apenas pela forma como morreram. Elas precisam ser lembradas pelo que representavam: mulheres da educação, mulheres de cuidado, mulheres que estavam ali no cotidiano invisível que sustenta uma escola. Quando uma escola sangra, não basta chorar. É preciso cuidar dos sobreviventes. É preciso acolher os alunos que viram, ouviram, correram, se esconderam. É preciso acompanhar professores e funcionários, apoiar as famílias das vítimas. É preciso investigar com seriedade, responsabilizar adultos quando houver negligência. É preciso rever protocolos, é preciso proteger sem transformar a escola numa prisão. E é preciso, sobretudo, recuperar o sentido da educação como construção de humanidade. A pergunta, como evitar esse tipo de tragédia, talvez comece com outra. Que tipo de sociedade estamos oferecendo às nossas crianças? Uma sociedade que ensina a nomear emoções ou que manda engolir o choro? Que acolhe diferenças ou que ridiculariza fragilidades? Regula o acesso a armas ou uma que banaliza o risco? Uma sociedade que monitora o mundo digital dos filhos ou uma que terceiriza a infância para uma tela? Uma sociedade que cuida dos educadores ou que exige que eles sejam heróis até morrer? Raquel e Alzenir não deveriam ser heroínas, deveriam estar vivas. Nenhum profissional da educação deveria precisar colocar o próprio corpo entre uma arma e uma criança. Que o dia 5 de maio de 2026, em Rio Branco, no Acre, não seja lembrado apenas como o dia da dor. Que seja também um marco de responsabilidade, porque luto sem mudança vira repetição. E repetição, quando envolve crianças e escolas, é uma forma cruel de abandono. Educação respeitosa promove saúde. Mas para promover saúde, ela precisa ser levada a sério como política, como prática e como compromisso coletivo. A escola não pode estar sozinha. E as crianças também não.